Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 20 de agosto de 2019.
E vamos ao destaque do dia: comprar a casa própria a juros mais baixos.
Nova linha de crédito da Caixa pode reduzir em até 50% o custo da prestação do financiamento do imóvel.
E presidente Jair Bolsonaro afirma que a ação demonstra o compromisso do governo com a população.
Essas medidas todas vêm de encontro daquilo que o povo espera de nós, que nós realmente devemos servir ao povo.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje.
Mais dinheiro para quem tem FGTS.
Fundo vai distribuir todo o lucro de 2018 entre os trabalhadores. Graziella Mendonça.
O rendimento do FGTS ficou em mais de 12 bilhões de reais, que serão integralmente distribuídos aos cotistas conforme o saldo de cada conta.
Combate à lavagem de dinheiro e ao crime organizado de forma mais isenta.
Governo muda nome do COAF, que agora é vinculado ao Banco Central. Pablo Mundim.
Uma medida provisória transforma o COAF na Unidade de Inteligência Financeira, além de transferir o controle do órgão ao Banco Central.
E atenção, pais e mães.
Tem novidade na vacinação contra o sarampo. Gabriela Noronha.
Crianças entre 6 meses e 1 ano devem ser vacinadas. Daqui a pouco eu volto com mais detalhes.
Na apresentação, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
Conquistar o sonho da casa própria, melhor ainda se for com juros mais baixos.
A Caixa Econômica lançou hoje uma nova linha de financiamento habitacional com taxas corrigidas pela inflação.
A mudança deve reduzir em até 50% as prestações do financiamento.
E a repórter Márcia Fernandes tem os detalhes ao vivo. Boa noite, Márcia. O que muda para quem quer financiar um imóvel?
Boa noite, Gabriela. Boa noite, Nazi. A todos os ouvintes da Voz do Brasil. Na prática, deve ficar mais barato financiar um imóvel. As mudanças no crédito imobiliário afetam diretamente os juros, que devem ficar mais baixos. Hoje, as linhas do sistema financeiro de habitação, até agora, elas eram corrigidas pela TR, a taxa referencial, que está em 0%, mais juros de 8% a 9,75% ao ano. Na nova linha, os juros variam entre 2,95% e 4,95%, mais o IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que mede a inflação. No ano passado, o IPCA fechou em 3,75%. Ou seja, os juros de financiamento vão ser, em média, 6,7%. O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, explicou como essa taxa mais baixa vai facilitar na hora de pagar o empréstimo.
Nós vamos passar a oferecer também uma linha em IPCA que começa a 4,95 e chega a 2,95. Num imóvel de R$ 300 mil, que hoje, pela linha TR, você começa pagando R$ 3 mil. Se você tiver 4,95, você baixa de 3.168 para R$ 2 mil. Ou seja, você tem uma queda de 35% se você for para a taxa do IPCA mais cara. Se você chegar na IPCA de 2,95, você chega a uma redução de 51% na prestação.
Márcia, essa medida vale apenas para quem faz financiamentos pela Caixa Econômica Federal?
Sim, Nadi, apenas para quem financia pela Caixa. Mas essa mudança acaba influenciando também as taxas praticadas pelos outros bancos, que podem acabar oferecendo juros menores. O corretor de imóveis, Martins Júnior, explica que por causa da concorrência entre os bancos, o mercado pode ficar melhor para quem quer comprar um imóvel.
A concorrência entre os bancos vai ser muito maior. Quem ganha com isso é o consumidor, a pessoa que quer comprar um imóvel, que quer sair do aluguel, que quer ir de 1 quarto para 2 quartos, então vai dar uma mexida no mercado. Eu acredito que as pessoas que estavam esperando um momento certo para comprar, o momento é esse, você comprar o seu imóvel.
E Márcia, a linha com juros calculados pela TR deixa de existir?
Não, Gabriela, ela não deixa de existir, Na hora de financiar o imóvel, o cliente pode decidir se quer usar a linha que usa a taxa referencial, a TR, ou a linha que usa o IPCA para definir os juros. Os contratos de financiamento habitacional que vão usar o IPCA como indexador dos juros têm cota máxima de 80% de financiamento e prazo máximo de 360 meses. O economista José Luiz Wagner Sá acredita que o IPCA é vantajoso para contratos de curto prazo e que a medida deve estimular a economia do país.
A inflação hoje está baixa, está projetada para o ano a 3,8%, o que significaria uma redução das taxas de juros de imediato nos financiamentos do imobiliário. No curto prazo, é uma boa medida, dado que vai ter uma redução importante na taxa de juros praticada nos financiamentos e pode reativar esse que é um setor estratégico para a economia, grande gerador de emprego da construção civil.
E o presidente Jair Bolsonaro também destacou que essa medida vai facilitar a vida de quem precisa do financiamento para realizar o sonho da casa própria, além de aumentar a geração de empregos.
O crédito imobiliário tem uma redução de 30% a 50%. Nós temos que ajudar a questão de quem não tem casa própria, buscar maneira de diminuir a taxa de desemprego no Brasil. Dessa forma, vai diminuir, porque em grande parte a mão de obra que está aí desempregada no momento é da construção civil. Todos nós temos a ganhar. Quanto mais emprego, menor a taxa de violência. Quase tudo é natural, uma coisa chama a outra.
E essas linhas são do Sistema Financeiro de Habitação, que permite o uso do FGTS para pagar as prestações e reduzir o saldo devedor do financiamento do imóvel. Nesta linha, é possível comprar imóveis avaliados em até R$1,5 milhão. Gabriela, Nazi.
Obrigado, Márcia Fernandes, pelas informações ao vivo.
E como a Márcia acabou de falar, muita gente usa o saldo do FGTS para pagar o financiamento da casa própria.
E até o fim do mês deve ter um dinheiro extra na conta do fundo.
É que todo o lucro do fundo no ano passado vai ser distribuído entre todos os trabalhadores.
São mais de 12 bilhões de reais.
O lucro do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, vai ser distribuído integralmente entre todos os trabalhadores. Antes, apenas metade desses resultados eram repassados aos cotistas do fundo. A proposta de transferir 100% dos lucros foi feita em julho por medida provisória e agora confirmada pelo Conselho Curador do FGTS. Segundo o presidente do Conselho Curador, Igor Vilas Boas, agora o fundo vai render praticamente o dobro para o trabalhador.
Isso eleva a mais de 6% a rentabilidade das contas do FGTS. Ou seja, 3% de rentabilidade mínima garantida passa a ter 6%. Isso é mais do que a poupança, isso é mais, inclusive, do que o rendimento líquido de muitos fundos de renda fixa no Brasil atualmente.
Só no ano passado, o rendimento do FGTS ficou em mais de 12 bilhões de reais, que serão integralmente distribuídos aos cotistas, conforme o saldo de cada conta. Vai ter direito quem tinha saldo positivo na conta até 31 de dezembro do ano passado. Os depósitos serão feitos nas contas do FGTS dos trabalhadores até 31 de agosto. Segundo Igor Vilas Boas, além dos benefícios para os trabalhadores, a medida pode incentivar projetos de habitação e infraestrutura no país.
Na medida em que as pessoas entendem que o FGTS passou a ser uma aplicação com um bom rendimento, isso pode incentivar as pessoas a deixarem por mais tempo seus recursos no fundo. E quanto mais tempo e mais recursos o fundo tiver, mais a possibilidade de aplicar em financiamento habitacional, em projetos de saneamento. Então, mais recursos o FGTS terá para investir nos projetos de infraestrutura, em projetos que melhoram a qualidade de vida das pessoas e a infraestrutura do país.
Lembrando que esses recursos terão as mesmas regras para saque. Em caso de demissão sem justa causa, compra da casa própria, doença grave e a nova modalidade de saque aniversário. Mais informações em fgts.gov.br. Reportagem Graziela Mendonça.
Crianças de 6 meses a menores de 1 ano vão começar a ser vacinadas contra o sarampo.
A novidade foi anunciada agora há pouco pelo Ministério da Saúde e a repórter Gabriela Noronha fala ao vivo aqui com a gente para explicar essa medida.
Boa noite, Gabriela. Quando começa a vacinação dessas crianças?
Boa noite, Gabriela, Nazi e ouvintes da Voz do Brasil. Olha, a medida vale a partir de quinta-feira e foi tomada pelo Ministério da Saúde em função da confirmação de novos casos de sarampo no Brasil. Segundo o secretário de Vigilância em Saúde, Wanderson de Oliveira, a prevenção para os recém-nascidos é de grande importância pelo fato de o sistema imunológico ser mais fraco e porque nas crianças a doença pode ser fatal.
Essas crianças, elas recebem os anticorpos da mãe, mas a gente tem observado que muitas crianças neste grupo etário têm apresentado a doença. Então, para evitar que elas evoluam para casos graves e óbitos, nós estamos recomendando a vacinação de crianças de 6 meses a 11 meses.
Essa medida preventiva deve alcançar cerca de 1 milhão e 400 mil crianças que devem tomar essa dose adicional. Além disso, permanece a recomendação do Calendário Nacional de Vacinação de vacinar as crianças aos 12 e 15 meses de idade. A tríplice viral, vacina que garante a imunização contra sarampo, caxumba e rubéola, está disponível em todos os mais de 36 mil postos de vacinação em todo o Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, neste ano, já foram enviados mais de 10 milhões de doses aos estados. Wanderson de Oliveira explica que o governo tem atuado ativamente junto aos estados e municípios no enfrentamento do surto de sarampo.
O Ministério está realizando uma força-tarefa com todos os estados, já desde a estratégia de 100 dias, em que nós realizamos distribuição de veículos para os estados e vamos fomentar a contratação de profissionais para apoiar nas ações de vigilância e vacinação em todos os estados do Brasil.
Segundo o boletim divulgado pelo Ministério da Saúde nesta terça-feira, o Brasil registrou 1.680 casos confirmados de sarampo nos últimos 90 dias em 11 estados. Gabriela Nazi.
Obrigado, Gabriela Noronha, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Tecnologia como aliada no combate à criminalidade e corrupção.
Você vai ouvir ainda nesta edição que o governo vai investir em equipamentos nos estados para prevenção de assaltos e homicídios.
O COAF, órgão de inteligência do governo que atua no combate à lavagem de dinheiro e outros ilícitos, mudou de nome e de comando.
Agora passa a ser a Unidade de Inteligência Financeira, vinculada ao Banco Central.
A mudança contribui para que o órgão tenha uma atuação isenta, com base em critérios técnicos e objetivos.
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras é um órgão de inteligência que analisa suspeitas de atividade ilícita e coordena a troca de informações sobre essas operações com outros órgãos do governo. Desse modo, o COAF tem papel fundamental na prevenção e no combate à lavagem de dinheiro e ao crime organizado, como explica o especialista em direito criminal, Hélio Tadeu Brogna Coelho.
As grandes investigações que a gente vê de lavagem de dinheiro são sempre baseadas nos relatórios do COAF, que eles apresentam precisamente as inconsistências que tem entre as declarações de renda das pessoas que acabam parando nesses relatórios.
Uma medida provisória publicada no Diário Oficial desta terça-feira transforma o COAF na Unidade de Inteligência Financeira, além de transferir o controle do órgão que antes estava a cargo do Ministério da Economia e agora fica vinculado ao Banco Central. O presidente Bolsonaro destacou que o novo formato vai favorecer a atuação isenta do COAF, sem qualquer suspeição de favorecimento político. Em nota, o banco ressaltou que o novo órgão é dotado de autonomia técnica e operacional e que a medida faz parte de um projeto mais amplo para aperfeiçoar o sistema regulatório do país, com base em critérios técnicos e objetivos. De acordo com o especialista em direito criminal, Hélio Tadeu Brogna Coelho, as mudanças vão aperfeiçoar as investigações do Conselho.
Isso pode agregar bem na especialização das investigações que o COAF vem executando até então, porque desvinculando do Ministério e indo para o Banco Central, eu acredito que o grau de especialização das investigações será muito maior. Será também um ponto positivo no sentido de desafogar a Polícia Civil, a Polícia Federal, e isso poderá aumentar aí no grau também de especialização das investigações e na customização de tempo dos processos.
O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, nomeou Ricardo Lial para ocupar o comando da Unidade de Inteligência Financeira. Lial, servidor de carreira aposentado do Banco Central, era diretor de supervisão do COAF. A nomeação foi comunicada pelo banco por meio de portaria na tarde desta terça-feira. Para que as mudanças sejam definitivas, é preciso que a medida provisória seja aprovada pelo Congresso Nacional. Reportagem Pablo Mundim.
E hoje o combate à criminalidade ganhou um reforço.
Foram feitas as primeiras entregas do projeto Big Data e Inteligência Artificial, que usa tecnologia para facilitar a integração e análise dos dados de segurança pública do país.
Serão investidos 32 milhões de reais em infraestrutura digital nos próximos 4 anos.
Os primeiros estados a receberem são Espírito Santo, Goiás, Pará, Paraná e Pernambuco.
De acordo com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, o projeto dá as bases para uma atuação mais eficaz dos profissionais de segurança pública.
Precisamos saber mais sobre os crimes, onde eles ocorrem, como eles ocorrem, quando eles ocorrem, tudo isso para nós termos uma orientação mais eficaz das ações das forças de segurança pública. Evidentemente, o policial não pode estar em todo lugar, e quanto mais informações ele detiver, tanto melhor, né?
São 4 ferramentas que permitirão o cruzamento de informações e vão auxiliar na elaboração de políticas públicas contra a criminalidade e a corrupção.
Agentes de segurança poderão, por exemplo, acompanhar as ocorrências de todo o país, buscar informações e ficha criminal de suspeitos, monitorar veículos roubados e agir na prevenção de assaltos e homicídios.
De acordo com o secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Espírito Santo, Cesário de Sá, as novas ferramentas vão trazer celeridade e técnica para a segurança do país.
A tecnologia, ela tem que estar a serviço também da atividade de segurança pública. E hoje a gente recebe aqui uma primeira versão do Sinesp e do Big Data, que vão ser fundamentais para que a gente dê celeridade e mais cientificidade na atividade não só investigativa, mas também na atividade de diagnóstico e distribuição mais inteligente do policiamento.
Até 2020, todas as unidades da federação já devem contar com as ferramentas tecnológicas do projeto.
Acordos de leniência assinados por empresas envolvidas em corrupção já resultaram na devolução de mais de R$1,5 bilhão aos cofres públicos apenas nos primeiros 7 meses deste ano.
Desse valor, quase R$420 milhões foram ressarcidos à União e o restante a empresas prejudicadas, como a Petrobras.
Os trabalhos são conduzidos pela CGU, a Controladoria Geral da União, e a AGU, a Advocacia Geral da União.
Esses acordos são uma espécie de delação premiada, só que para as empresas.
Ou seja, uma empresa que praticou crime contra a administração pública colabora com a justiça em troca de benefícios, como a redução de penas e isenção de multas.
Ao todo, 9 acordos de leniência já foram firmados. Outros 22 acordos estão em andamento.
A Polícia Federal desarticulou em São Paulo uma quadrilha especializada no contrabando de imigrantes.
Os agentes usavam o Brasil como rota para que africanos chegassem aos Estados Unidos, atravessando vários países.
Segundo a Polícia Federal, a quadrilha comandava, de São Paulo, o esquema internacional de imigração ilegal para os Estados Unidos. Um iraniano, um argelino e um sul-africano foram presos, acusados de falsificar vistos para facilitar a entrada de cidadãos de países da África Oriental no Brasil. A porta de entrada era o aeroporto de Guarulhos, por conta da grande oferta de voos internacionais. De São Paulo, os imigrantes eram levados para Rio Branco, no Acre, e cruzavam a fronteira com o Peru por terra. Eles seguiam pela América Central até o México, na fronteira com os Estados Unidos. Os africanos pagavam até $7 mil para os agenciadores pela viagem de 90 dias, repleta de dificuldades, diz Milton Fornazari, delegado da Polícia Federal, responsável pelas investigações.
Muitos deles morrem aí no caminho, né? Muitas crianças, mulheres, homens, né? Andam por dia, muitas vezes são deixados pelos contrabandistas no meio da selva, depois que os contrabandistas recebem seu dinheiro ali na travessia da selva.
A operação especial contou com a colaboração da Agência de Imigração Americana. Para Marcelo Ivo de Carvalho, delegado responsável pelo combate ao crime organizado na Superintendência da Polícia Federal em São Paulo, o episódio mostra a importância da cooperação internacional no combate ao crime.
O crime de contrabando de imigrantes, né? Um crime que está dentre as atividades listas mais lucrativas do mundo, né? Praticadas por organizações criminosas, e que depende, né, de cooperação internacional, por ser um crime transnacional, para a sua apuração.
Os presos vão responder pelos crimes de associação criminosa, falsificação de documentos públicos e contrabando de imigrantes. Reportagem Ricardo Ferraz.
O secretário especial da Previdência do Ministério da Economia, Rogério Marinho, defendeu a aprovação da nova Previdência.
A proposta, já aprovada em dois turnos pela Câmara dos Deputados, agora está sendo discutida no Senado.
Em audiência na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Rogério Marinho explicou que a nova Previdência garante uma economia de mais de 930 bilhões de reais aos cofres públicos em 10 anos.
Na regra geral, o texto estabelece idade mínima para aposentadoria de 62 anos para mulheres e 65 para homens, com um tempo mínimo de contribuição de 15 anos.
O secretário Rogério Marinho disse que o novo sistema é mais justo, seguro e preserva direitos.
Quem ganha menos vai pagar menos, quem ganha mais vai pagar mais, mas todos vão contribuir. Esse é o princípio que norteou o projeto. A sustentabilidade do sistema é essencial para quem nele se encontra e quem nele vai ingressar. Importante dizer que os direitos adquiridos daqueles que já se aposentaram, daqueles que recebem pensão, de todos aqueles que já estão dentro do sistema, estão preservados. Nós temos um déficit no ano passado de 265 bilhões. Esse ano vai chegar a 294,9 bilhões. Aprovada a Previdência, nós vamos estabilizar o crescimento desse déficit e começar a decrescer o déficit ao longo do tempo.
A música tomou conta do Palácio do Planalto na manhã de hoje.
Pois é, nas jovens carentes de um projeto social no Acre, mostraram seus talentos ao presidente Jair Bolsonaro.
O projeto atende a 400 crianças carentes que estavam em situação de vulnerabilidade social e insegurança.
Som de Aleluia, de Leonard Cohen, as atenções no Palácio do Planalto se voltaram para o coral do Conservatório Musical do Vale do Juruá, de Cruzeiro do Sul, no Acre. Formado por jovens carentes e em situação de risco, os integrantes do coral viajaram mais de 4 mil quilômetros para se apresentarem em Brasília. Teve também música pop. O tema de série de TV. Trecho da ópera Carmina Burana. O projeto social foi idealizado pelo Ministério Público do Acre em parceria com o Exército. As aulas de música de orquestra sinfônica são oferecidas de graça na cidade, que fica na fronteira com o Peru, onde o tráfico de drogas é uma realidade. Segundo o idealizador do projeto, promotor de justiça Iverson Bueno, a ideia de ensinar música surgiu para retirar as crianças e adolescentes do caminho do crime organizado.
Um trabalho de prevenção justamente para essa classe social, esses meninos e adolescentes, mostramos para eles que tudo é possível. Então, não só apenas musicalizar essas crianças que são carentes, mas também dar uma profissão.
Inaugurado em 2015, no início, o conservatório contava com 40 crianças e hoje já são mais de 400. O maestro, subtenente do Exército, Ednilson Bonfada, conta que, além de musicalizar os jovens, o projeto também tem como objetivo ocupar o tempo deles com algo útil.
Musicalizar as crianças, né? E também dar aquele tempo, que elas estão fora da escola, né? É ocupar o tempo com alguma coisa que seja produtiva, uma coisa criativa.
O presidente Jair Bolsonaro agradeceu emocionado a apresentação do Conservatório Musical. Segundo ele, o exemplo dos jovens músicos é prova de que o Brasil pode mudar.
A certeza do trabalho de vocês, de quem está orientando a vocês também, é que o Brasil pode mudar. O que nos falta para sermos uma grande nação? No meu entender, sou cristão, respeito as religiões e quem não tem também, mas falta-nos fé, vontade e, acima de tudo, exemplos.
Eriton e Emily são primos, representantes da etnia indígena Puyanawa, e conheceram o projeto na igreja. Hoje, 3 anos depois do início das aulas, tocam violino na orquestra.
A gente ensaia bastante, nossos pais dão apoio para nós, para estudar também. É muito importante isso.
É muito legal o projeto para juntar jovens para não ir para o caminho das drogas.
O projeto é todo gratuito e o pré-requisito para crianças e adolescentes participarem é ser carente. Reportagem Daniele Popov.
39 municípios de Alagoas tiveram a situação de emergência reconhecida pelo Ministério da Integração Nacional por conta da estiagem.
Isso representa quase 40% de todas as cidades do estado.
Com o reconhecimento, as prefeituras podem ter acesso a recursos do governo federal para ações de socorro e assistência à população.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.